Agora são 10 horas e 34 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da CBN nesta manhã de sexta-feira, manhã de calor em todo o estado do Paraná. Está no ar o nosso CBN Paraná deste 15 de dezembro. Faltam 10 dias para o Natal. Muita informação, giro de informações do estado, a conexão entre as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Nós começamos a edição de hoje com a informação da morte daquele idoso que foi agredido e derrubado por um motorista de um ônibus em Mandaguari. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações sobre este caso. Ele ficou dias internado, né, Luciana? Infelizmente, não resistiu e faleceu. Bom dia.
Olá, Luciano, bom dia, é isso mesmo, e nós falamos sobre este caso aqui no CBN Paraná. Jerônimo Martinez Henriques, de 76 anos, foi agredido pelo motorista de um ônibus na rodoviária de Mandaguari no último dia 3. Todo o ocorrido foi registrado por câmeras de vigilância da rodoviária. As imagens mostram a vítima e o motorista discutindo e, de repente, o motorista agride e empurra o passageiro, que cai no chão ali na plataforma de embarque e fica caído, inconsciente, até que uma pessoa aparece para socorrê-lo. O motorista ainda joga uma sacola com pertences do passageiro, fecha a porta do ônibus e segue viagem, sem prestar socorro. Desde então, Jerônimo estava internado na UTI, mas não resistiu e morreu. A Polícia Civil está investigando o caso. A empresa de ônibus emitiu uma nota informando que, assim que soube do caso, demitiu o motorista. Para o delegado responsável pelo inquérito, o motorista disse que tentou impedir que o idoso embarcasse no ônibus porque ele provocava confusão. O delegado informou que o inquérito deve ser concluído na semana que vem. Luciano.
Pois é, Luciana, muito obrigado pelas suas informações, mas se o idoso provocava, segundo o motorista, confusão no ônibus, nada justifica uma agressão, a ponto de ele cair daquela altura, né? Então agora a investigação vai levar isso em consideração, porque o motorista assumiu o risco de ocasionar um acidente grave, né? Tanto é que aconteceu, ele caiu daquela altura, você que teve acesso ao vídeo, você ouvindo CBN, sabe do que eu estou falando, né? Uma queda violenta, ele bateu com a cabeça no chão, ficou desacordado, não recobrou a consciência, infelizmente, faleceu. Bom, uma jovem de 21 anos, mais um caso triste aqui, foi assassinada dentro de casa em Ponta Grossa, aqui nos Campos Gerais. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes desta situação. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Infelizmente, uma notícia triste para a família e amigos desta vítima. O homicídio na Vila Congonhas, no bairro da Chapada, aconteceu na madrugada de ontem, porém, o corpo foi encontrado no final da manhã desta quinta-feira por familiares que teriam tentado contato com a moça sem sucesso e decidiram ir até a casa. Segundo a polícia, teriam sido pelo menos 5 disparos de arma de fogo que atingiram a moça em diversas partes do corpo, mas o laudo técnico deve trazer informações mais precisas sobre este caso. A investigação policial começou ainda ontem, mas até o momento ninguém foi preso. Conforme o Serviço Funerário Municipal, a vítima não era casada, não tinha filhos e não trabalhava. O corpo será sepultado hoje. Eu volto com você, Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas suas informações. São 10h38, tem operação. É a Operação Querimônia de Combate ao Tráfico de Drogas em Cascavel, no Oeste. Mais de 100 policiais civis participam desta ação. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem as informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Essa grande operação policial iniciou ainda na madrugada desta sexta-feira em Cascavel, com o objetivo de combater o tráfico de drogas, crimes de furtos e roubos. A operação, denominada Querimônia, foi realizada pelo GDE, o Grupo de Diligências Especiais da Polícia Civil. Foram cumpridos 30 mandados judiciais, sendo 25 de busca e apreensão e 5 de prisões preventiva e temporária. 4 pessoas foram presas e drogas apreendidas. Os criminosos já estavam sendo investigados por agentes da Polícia Judiciária. Os mandados foram expedidos pelos juízes da 2ª e 4ª varas criminais. Essa ação contou com a participação de mais de 100 policiais civis de Cascavel, dois vizinhos Toledo, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão. O Grupamento de Operações Aéreas da Polícia Civil do Paraná e o Núcleo de Operações com Cães também prestaram apoio. O resultado completo da Operação Querimônia será divulgado em entrevista coletiva na Delegacia Cidadã de Cascavel. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica. E o GAECO ofereceu uma denúncia em Londrina, denúncia criminal, contra 10 pessoas investigadas no âmbito da Operação Falsa Impressão. Os denunciados podem responder a 67 crimes por emitirem 7 milhões em notas em nome de laranjas que vendiam para criminosos. O Guilherme Marconi, lá da CBN Londrina, explica para a gente essa denúncia criminal, traz mais detalhes desta operação. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Lucian, bom dia a todos. 10 pessoas foram alcançadas por essa denúncia do GAECO pelos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, fraude processual e supressão de documentos. Essa é a primeira ação penal da Operação Falsa Impressão, deflagrada em junho pelo braço do Ministério Público, onde são narrados esses 67 fatos criminosos. Conforme a denúncia, os integrantes do esquema abordavam pessoas vulneráveis, analfabetos, pessoas em situação de rua e de baixo poder econômico, e ofereciam dinheiro para que eles comparecessem a uma certificadora e fizessem um certificado digital. Em troca, essas pessoas recebiam cerca de 60 a 120 reais. De posse dos dados e do certificado digital desses laranjas, os denunciados repassavam as informações para contadores, determinando a abertura de empresas de fachada que eram usadas para emissão de notas fiscais frias. Esse esquema servia para acobertar a comercialização de produtos falsificados, contrabandeados do Paraguai e receptados de crimes, e até mesmo para propiciar o tráfico ilícito de drogas. Os denunciados vendiam as notas fiscais a criminosos por valor equivalente a 3% do valor declarado. A denúncia narra falsificações ideológicas na constituição de 170 empresas que emitiram notas fiscais que somam 70 milhões de reais. Além da condenação pelos crimes identificados, o MP pede a devolução de mais de 2 milhões e 194 mil reais movimentados pelo esse esquema, e esse valor a ser revertido para o estado do Paraná. 3 dos denunciados estão presos desde o dia 24 de novembro, quando foi deflagrada pelo GAECO a segunda fase dessa operação falsa impressão. Luciano.
Obrigado, Guilherme, pelas suas informações. O pedido de cassação do senador Sérgio Moro, do União, e dos suplentes Luiz Felipe Cunha e Ricardo Guerra foi aceito pela Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná nesta quinta-feira. Para o órgão, houve prática de abuso de poder econômico. A solicitação de pedido de cassação da chapa de Sérgio Moro foi movida pelo PL e pela Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB e PV, em relação à campanha para as eleições do ano passado nas ações de investigação judicial eleitoral por uso indevido de meios de comunicação social, Caixa 2 e abuso de poder econômico. Porém, no parecer dos procuradores Marcelo Godoy e Heloísa Helena Machado, foram retiradas as acusações de utilização indevida de comunicação social e Caixa 2. Os procuradores mantiveram a acusação de abuso de poder econômico em razão dos gastos realizados pelo senador durante a pré-campanha, que inicialmente estava voltada para a presidência da República. No documento emitido pela Procuradoria, há dúvidas sobre a isonomia entre os candidatos paranaenses que concorrem ao Senado Federal, pois foram gastos mais de 2 milhões de reais durante a pré-campanha. Os investimentos foram feitos em conjunto com os partidos Podemos e União Brasil. No parecer, que indica, além da cassação, a inelegibilidade de Sérgio Moro e também do suplente Luiz Felipe Cunha, que, segundo as análises, participou ativamente da pré-campanha ao acompanhar o candidato em viagens e compromissos ligados a ela. Já em relação ao suplente Ricardo Guerra, o entendimento foi pela cassação da chapa completa. Segundo os procuradores, caso a justiça decida pela cassação do mandato de Sérgio Moro, podem ser realizadas novas eleições para o Senado paranaense. Dentro dos trâmites, o processo segue para o desembargador relator do caso e deve ser julgado em janeiro do ano que vem. No dia 7 de dezembro, Sérgio Moro prestou depoimento na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em Curitiba, e afirmou que todos os gastos feitos durante a campanha eleitoral foram regulares e declarados dentro da lei.
O que a gente demonstrou é que vários dos gastos que eles apontam como sendo gastos excessivos não tem nada a ver com a campanha ao Senado do Paraná. Gastos lá da pré-candidatura presidencial, por exemplo, convenção nacional em Brasília, que Podemos leva todos os seus correligionários do país inteiro para lá. Isso não gera nenhum voto favorável, não gerou nenhum voto favorável para mim aqui no Paraná.
Sérgio Moro foi eleito senador pelo Paraná em 2 de outubro. Ele recebeu 1 milhão e 900 mil votos, o que corresponde a 33% do total. A CBN entrou em contato com o advogado de defesa do senador Sérgio Moro, mas até o momento não houve retorno. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, 15 de dezembro, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um ótimo fim de semana.